Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Guten Morgen, Brazilian. Eu sou o Flávio Morgenstern e você não é. E se você discordar de mim, você provavelmente está errado. Opa, calma. Eu esqueci. Nós não somos o Guten Morgen. Apesar de nós estarmos aqui fazendo na mesma produtora, panela produtora. Então, pessoal, hoje eu tenho uma novidade para todos vocês que acompanham o Oliver Talk. Agora estará sempre comigo o meu colega e amigo André Assi Barreto. Tudo bem, André?
Tudo bem, Luciano. Prazer estar com você em mais essa empreitada.
Ótimo. Eu e o André, nós já tínhamos um outro podcast. E aconteceram algumas coisas que nós não continuamos, mas depois de alguns longos anos, voltamos mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, né? E mais sábios, por assim dizer.
É a nova era.
É a nova era, exatamente. Para quem não sabe, o André, ele possui mestrado na USP, em filosofia. Ele também é professor da rede pública. Ele é colunista do Instituto Burke e também é editor de livros. Correto, André?
Certinho.
Certo. Então, antes de nós começarmos o nosso podcast, eu tenho que dar alguns avisos que vocês sempre me perguntam e parece que vocês não aprendem, né? Não sei. Talvez vocês tenham, sei lá, 75 anos e não sabem mexer com tecnologia, etc. Tá, eu perdoo. Primeiro, a pergunta que me faz toda hora, onde eu assino o podcast? Bem, é o seguinte, você pode assinar tanto no SoundCloud, se você tiver direto, certo? Nós também estamos no iTunes, no seu programa favorito de podcasts do Android. E também nós estamos no Spotify. Caso você tenha um Spotify, você vai lá, coloca Oliver Talk Podcasts, certo? Então, antes de nós começarmos o nosso assunto, roda a vinheta aí, Papa Figo. Então, André, nosso tema de hoje é Perspectivas para 2019 do governo de Jair Bolsonaro. Esse governo novo que está entrando aí, que foi o que desmentiu várias análises da Folha ou de Instituto de Opinião, falando, não, o cara vai perder, vários artistas, jornalistas e entre outras pessoas que se consideram, por assim dizer, formadores de opinião. Nós iremos aqui falar um pouco sobre alguns temas muito importantes para 2019. E a primeira delas que eu quero começar a falar é o seguinte. Jair Bolsonaro se adequou à velha política? Muitos estão falando aí do Queiroz Gate.
Maia na presidência da Câmara.
Maia na presidência da Câmara. E aí, André, o que você acha? Você acha que ele traiu os seus eleitores? Você acha que ele é um PT vestido de verde e amarelo?
Não, eu acho que o pessoal, assim, as pessoas elas não entendem o que é a política, então elas esperam que alguém consegue governar sem governabilidade. E claro, a gente tem que tomar muito cuidado para não relativizar tudo em nome da governabilidade, o próprio PT fez isso muitas vezes, mas existe um nível razoável disso, até onde isso pode ser feito. Se a gente, e uma evidência de que isso não é assim, creio eu, é a própria escolha dos ministros, né? Então, os ministros não foram escolhidos por meio de loteamento de cargos, por meio de negociata. Então, isso já é uma maneira de não se render à velha política dentro do limite possível, né? Então, algumas concessões vão ter que ser feitas em nome da governabilidade. Eu sou um cara um tanto quanto pessimista e cético. Eu já considero isso algo bom. E eu acho que tem reformas para serem passadas aí ao longo dos próximos 4 anos que jamais vão ser passadas adiante, jamais vão acontecer se não houver alguma governabilidade, alguma parceria. Então, o Jair e os demais que estão ao redor dele vão ter que encontrar meios de fazer isso sem trair os princípios, mas permitindo algumas concessões que possibilitem que as reformas sejam feitas, que certas coisas sejam alteradas.
É uma espécie de jogo de xadrez.
Sem dúvida.
Somente esse caso da própria reforma da Previdência, que todas as pessoas discutem como é que vai ser. Você tem que ganhar votos, né? Senão, aquilo não vai para frente e o nosso querido Paulo Guedes não consegue fazer nada. Tudo bem que ele fala, não, tem outros meios, tem outros meios.
Tem meios mais difíceis do que esse ainda.
É, tem meios
os
mais
outros
difíceis.
Os outros são mais difíceis do que esse.
Exatamente.
Ô Luciano, eu queria falar uma coisa que assim, felizmente, eu acho que quem vai ditar o critério de avaliação do governo Bolsonaro, quem vai editar, não, quem já editou é a própria esquerda. Igual eles fizeram com o governo Trump. Então, de acordo, se você, em 2016, antes da eleição, visse as previsões da esquerda sobre o governo Trump, quais seriam? Apocalipse de zumbi, Armagedon, fim dos tempos, o planeta destruído em 3 meses. Então, ou seja, a partir disso a gente tem um critério de avaliação. Nada disso aconteceu. Logo, o governo não é tão ruim assim. E felizmente quem estabeleceu esse critério foi a própria esquerda. E eu acho que no caso do Brasil a gente tem uma situação idêntica. Quais são as previsões da esquerda para... Quais são as perspectivas para 2019 da esquerda? Holocausto de minorias, caos, privatizações absolutas e desregradas. Então, se isso não acontecer, o governo Jair Bolsonaro já vai ter sido bom. E esse critério quem estabeleceu foi a própria esquerda para nós. A gente nem teve que se dar o trabalho de fazer isso.
Faltou a nação nazista, né?
Claro, falaremos todos nós falaremos alemão em 2 semanas.
Os campos de concentrações, né? Colocando
todo mundo vai estar falando, né? Guten Morgen.
Apesar que agora... Apesar que agora, né, com essa aliança, não, vamos dizer assim, parceria, agora não, já faz tempo, né, com até o ministro de Israel, Netanyahu, veio, já desmentiu isso, mas você sabe como é a cabeça desse povo, os caras não vão acreditar, mesmo com o ministro israelense lá, essa galera não vai acreditar.
É, na verdade, eles não vão acreditar mesmo, né, um desses cartunistas malucos de esquerda aí fez uma charge em que o Bolsonaro abraçava o Netanyahu e o abraço dos dois formava uma suástica, né, na cabeça dessa gente eles conseguem acoplar a ideia de que o primeiro-ministro de Israel pode ser nazista. E aí, assim, de onde que eles tiram isso, né, porque tem o sionismo seria uma espécie de nazismo judeu, no sentido de acreditar que a etnia semita é superior às demais e por isso pode subjugar os palestinos. É uma loucura, é um negócio bem louco, mas os caras, essa é a justificativa deles. Uma maluquice total, né?
É, isso merece um detalhamento maior que não será agora. Mas vamos lá, um outro tópico que nós marcamos aqui. Será que a economia vai pra frente ou... Não adianta, cara, nós temos que socializar os meios de produção. Nós temos que, enfim, acabar com as classes sociais, planificar a economia. Talvez seja o jeito, talvez a Dilma não conseguiu planificar a economia totalmente, por isso que tava essa merda.
Ela deturpou o Marx.
Ela deturpou o Marx. Você acha que essa ideia de, não, agora vamos privatizar tudo. Acho que é até interessante essa fórmula que existe entre o Jair e o Paulo Guedes. Enquanto é um liberal... pelo menos no sentido de privatizar tudo, que eu não acho que seja isso, mas vamos dizer assim, ele já é um liberal mesmo.
Privatizador.
É, o Bolsonaro, ele, para algumas coisas, não. Uma questão de patriotismo, etc., né? Então, vamos dizer assim que eles se combinam de certa maneira. Mas aí, em relação à economia, você acha que o Brasil vai crescer? Ou esses negócios aí, a bolsa está subindo, é só um peido?
É só vantagem para os rentistas, né? Os pobres miseráveis vão continuar participando do holocausto de minoria, sendo jogados nos aviões. Todo mundo viajava de avião para Miami 2 vezes por ano. Agora isso vai acabar, porque vai ser privatizado tudo. Você perguntou se eu acho que os meios de produção têm que ser socializados. Eu acho que as esquerdistas bonitas têm que socializar os meios de reprodução com a gente. Ah, não, pera. Esquerdistas bonitas, isso não existe.
Olha,
não, existe. Tem uma outra, existe, mas não, é a exceção.
É,
é a exceção.
Se existir também, elas estão com pelo no sovaco, etc. Né? É, enfeiaram, infelizmente.
Embarangaram.
É, embarangaram.
Processo de embarangamento das... mulheres de esquerda é um negócio incrível, né?
É, também a musa, o padrão de beleza é a Dilma.
O arquétipo de beleza é Dilma Rousseff. Mas então, eu acredito que em termos de economia, eu acho que é um dos campos onde mais dá para melhorar e mais rápido.
Uhum.
Agora, eu tenho com muita clareza na minha mente que a gente não pode criar expectativas altas demais. Em 4 anos a gente não vai virar os Estados Unidos, né? Podemos até virar em 50, talvez, mas em 4
sério?
Não.
Pô, pensei que era em 4.
Pois é. Então eu não sei se todos os apoiadores do governo Bolsonaro estão cientes disso. Dá para melhorar muito, dá para fazer muita coisa,
uhum.
Dá para descentralizar muito, diminuir impostos, né, e privatizar algumas coisas. Essa ideia do privatizar tudo, ela é complicada em algum sentido. Não vamos entrar aqui no mérito dessa questão, porque acho que isso vale um podcast exclusivo, mas há coisas a serem privatizadas, como, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né? Bancos estatais, isso é uma coisa maluca, né? Os esquerdistas usam, não, porque é patrimônio nacional. Bom, eu quero a minha parte, então, né? A minha parte eu quero vender. Então, se o Paulo Guedes quer privatizar essas coisas, eu dou um recibo e ele pode vender a minha parte. Então, isso, esse tipo de coisa dá para fazer. Descentralizar, privatizar algumas coisas. Privatizar os Correios é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer que os Correios sejam privatizados. Isso dá para fazer. E isso vai trazer melhoras, na minha opinião. Mas existe aí uma questão fiscal maior, existe a questão da Previdência. Como é que você investe se você quer cortar impostos, como é que você faz, você equilibra corte de impostos com corte de gastos? Tudo isso são questões, não existem respostas mágicas para isso. E o governo vai ter que enfrentar essas coisas e não vai conseguir melhorar e fazer algo, mas a gente não vai chegar ainda num estado de perfeição, né?
Existe um tema que o Friedrich Hayek, naquele livro O Caminho do Servidão, não é nem no livro em si, a introdução que ele faz, maravilhosa, que muitas vezes você não precisa exatamente privatizar, você pode abrir o mercado.
Sim.
Então, assim, você pega os Correios. É essa porcaria que a gente conhece. Tá, tudo bem, você quer manter essa porcaria aí? Tá, mas abre o mercado. Deixa vir os outros competidores, assim como nós temos com escolas mesmo, né? Você tem a escola pública e a escola particular. E também não pode formar um oligopólio, por assim dizer, né? Que nem você tem os bancos. Ah, mas tem banco privado. É, mas e aí? Pra entrar um banco novo... É complicadíssimo.
Que é nem impossível, nós vemos, virtualmente impossível.
Que nem nós vemos na questão da telefonia mesmo. Não, um país do tamanho do Brasil tem 4 ou 5 operadoras. Em um paizinho lá da América Central, onde eu vi um documentário, não lembro agora o nome do país, mas menor que o meu bairro, Ipiranga,
tem umas
50.
Esse exemplo da telefonia, ele é bom, ele mostra o bem e os males da privatização.
Uhum.
Privatizou, ficou melhor do que era. Mas poderia ser muito melhor se fosse uma privatização mais bem feita.
Uhum.
Com menos regulação, com mais abertura de mercado, como você falou.
Exatamente.
Então você acaba ficando refém de 5 ou 6 operadoras, que no fundo entram em simbiose com o Estado, para garantir as suas posições privilegiadas, e o consumidor sai prejudicado. Então, será que esse tipo de privatização que precisa ser feito, que a gente deseja? Acho que não. Acho que tem que ser a privatização em que realmente... tem abertura de mercado, né?
Exatamente. Então, o terceiro ponto que nós queremos discutir aqui é educação. Nós finalmente vamos parar de ser analfabetos funcionais? Isso é possível em 4 anos?
Não é possível em 4 anos. Eu acho que se a economia é onde vai dar para ver resultado mais rápido, na educação é onde vai dar para ver resultado mais devagar, se é que vai dar para ver resultado. Claro que algum resultado vai ser possível ver. Mas se a gente tem o problema que a gente tem, e eu acredito que nós temos um grande problema educacional, não existe também método milagroso para resolver isso. Uhum. E o melhor método vai levar aí, ele tem que ser aplicado a duas gerações para funcionar. Isso é pertinente que eu fale, porque é justamente da minha área, né, da educação. O que acontece? Eu falo, muita gente pergunta para mim se eu acredito que existe doutrinação. Eu falo, olha, claro que existe doutrinação. Eu vi doutrinação enquanto aluno, vejo doutrinação enquanto professor, só que tem um porém aí. E eu trabalho com uma média de 500 alunos por ano há 6, 7 anos já. Então eu tenho uma amostragem razoável para poder falar.
Uhum.
Para você doutrinar alguém, essa pessoa precisa ser doutrinável. Ela precisa ter algum mínimo interesse pelo que você vai falar e ser capaz de entender o que você está falando. O que eu sinto da maioria esmagadora do público discente de ensino regular atualmente é que eles são indoutrináveis porque eles não se interessam por essas questões e mesmo se interessassem, não tem ferramenta e gabarito para entender e ser minimamente e ser doutrinado.
É o que nos salva.
Ufa! Não, eu já falei isso.
É o desinteresse, né?
Eu já falei isso, olha.
Porcaria da escola.
Ainda bem. E veja, isso não se aplica só ao aluno. Tem muito professor que quer doutrinar, mas é tão incompetente que não consegue. E é incompetente por problemas cognitivos aí de formação. Então o cara até queria... Ele entende um pouquinho melhor, Ele queria doutrinar, mas ele não consegue.
Uhum.
Então, assim, claro, isso não é uma crítica à escola sem partido, porque o problema existe. O problema não deixa de existir só porque ele não consegue ser efetivado. Mas isso também é verdade. Então, ou seja, o nível desse analfabetismo, ou analfabetismo funcional, ele é tão grande que torna a doutrinação impossível. Então isso é um problema, e como é que a gente... Ou seja, a gente tem que tornar primeiro as pessoas doutrináveis e depois pensar em não doutriná-las.
Até porque, por exemplo, se o professor é um analfabeto funcional, ele não vai conseguir também fazer isso.
Como que ele vai educar outra pessoa, né?
Qual que é a sua definição de analfabeto funcional?
Olha, isso é uma questão interessante porque o Olavo, recorrentemente, ele menciona uma pesquisa em que diz que 50% dos universitários brasileiros hoje são analfabetos funcionais. E se você for buscar a metodologia dessas pesquisas, a gente vai ver que existem definições diferentes de analfabetismo funcional. A definição clássica de analfabetismo funcional é o sujeito ser capaz de ler e compreender uma frase, um trecho de um texto. Nesse sentido, talvez falar em 50% de analfabetos funcionais em nível universitário, aí talvez seja exagero, talvez seja um pouco menos. Mas é claro que aí se você trabalhar com uma outra definição, então olha, eu não vou colocar simplesmente uma frase, eu vou colocar um trecho de Platão, um parágrafo só. E o sujeito vai ter que ler e interpretar. Se ele não conseguir, ele é analfabeto funcional. Isso é razoável, isso é um teste razoável. Então a gente tem aí 50% em nível universitário, e pela minha experiência com ensino regular, é muito mais. Deve raiar os 80%. E, na verdade, tem pesquisas que provam isso, né? O sujeito sai do último ano do ensino médio letrado, né? Ou seja, ele identifica letras e tudo mais, e incapaz de fazer uma conta de divisão simples. 60% do público do ensino médio sai desse jeito. Então, você também não pode ficar muito surpreso que mais ou menos 50% do público universitário seja analfabeto funcional. Isso é um problema muito grave para ser resolvido em pouco tempo. Dá para resolver? Talvez. Como eu disse, eu sou um pessimista e um cético. Mas se for ser resolvido, vai demorar.
Você sabe que eu tenho um ótimo teste para detectar um analfabeto funcional. Eu sou irônico por natureza. E assim, qualquer texto irônico, você tem aquelas nuances.
Perfeito.
Você tem aquelas metáforas. O analfabeto funcional, ele não consegue captar a ironia do texto.
Ele lê as palavras, mas ele não consegue entender que ali tem uma figura de linguagem.
Ele transforma tudo num literalismo tosco.
Perfeito.
Né? Então, muitas vezes, assim, eu vou lá e escrevo um negócio, o cara não entendeu. Eu vejo pessoas, por exemplo, muito engraçado o Facebook, é um grande laboratório, né? Fazendo um textão, querendo rebater algo, mas partindo de um entendimento errado.
Perfeito. Esse é o famoso... E todo mundo que pratica o famoso shitposting conhece esse problema. Você escreve lá uma besteira qualquer, o sujeito não consegue interpretar aquilo adequadamente, não percebe que é uma ironia, que é uma brincadeira, etc. Aí ele vai com dois pés no teu peito para te criticar, só que não, você estava brincando. Talvez você concorde com esse sujeito ali em alguma medida.
Uhum.
Mas como ele é incapaz de desvendar os elementos ali
Exatamente.
Ocultos de um texto, de uma frase... Ele não entendeu, né? Então, não, perfeito. Esse é um teste perfeito. Veja, o sujeito consegue ler e até consegue entender no certo sentido. Mas ele não consegue imaginar que possa ter um sentido a mais ali travestido de uma figura de linguagem. Eu tenho um exemplo prático disso. Tem um livro do Richard Dawkins, né? Não é um autor que eu curta mais, mas é o que eu li, que chama O Relojoeiro Cego. E teve um belo dia que eu tava com esse livro no meu material, nas minhas coisas e tudo mais. Aí um aluno falou assim, nossa, professor, deve ser interessante essa história, né? A história de um relojoeiro cego.
Uhum.
Então, não entendi, achou que era uma história sobre um sujeito, um cara que era um relojoeiro e que era cego. E não que isso era uma metáfora, né? Aquilo o relojoeiro cego é uma metáfora para explicar como é que a seleção natural funciona.
É.
Mas, assim, tudo bem, se você não conhece o livro e o autor,
não,
você poderia, né? Mas você teria que, no mínimo, considerar a possibilidade daquilo ser uma figura de linguagem querendo dizer alguma outra coisa. Eu acho que uma história sobre um relojoeiro cego não seria muito interessante, né? Mas
exatamente.
É exatamente isso.
Então, nós sabemos, por exemplo, que além dos professores terem um sindicato muito forte, terem uma visão de mundo unitária, no sentido mais marxista, paulo freireano, enfim, da escola de Frankfurt, etc.
Essa bagaceira toda.
Além de conhecer como funciona a máquina, né? Tem todo esse porém, né? É como o Gilberto Freire fala, né? Não são intelectuais, né? São intelectuários, né? Não são intelectuais, ou também o próprio Ortega y Gasset fala, né? Não, são burocratas, enfim, homens de negócios que se acham pessoas que estão ensinando. E essa galera, ela sabe como é que funciona. E nós temos um novo ministro, Ricardo Vélez, e a sua nova equipe econômica, que aparentemente, eu não sei até onde eles sabem como é que funciona exatamente tudo, não sei como eles sabem combater, porque uma coisa a gente sabe, os caras são bons na técnica, na aplicação, em como oferecer as melhores ferramentas para ensino e educar as crianças, os adultos e os jovens. Mas como eles vão conseguir espalhar esse novo modelo de ensino num sistema que está todo dominado por esquerdistas, por assim dizer?
É, boa pergunta. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né?
Exatamente.
O Ricardo Vélez, ele é um cara muito competente do ponto de vista intelectual. Isso acho que é inegável. Agora, como que ele vai enfrentar esse problema, uma classe unida em torno do que não é bom, né? Eu posso falar disso tranquilamente, porque eu trabalho com isso e eu sou... Entre grupos de professores, eu sou um infiltrado, né?
Uhum.
Eu sou um peixe fora da água, uma exceção do ponto de vista ideológico, né? E como enfrentar e como furar essa barreira, realmente... Então, mas essa é mais uma grande questão que se casa com o que a gente disse anteriormente, que é, isso não tem uma solução no curto prazo. Isso você só resolve no longo prazo, formando uma nova leva de professores, que não é questão de formar professores de direito, não é nada disso. Mas você formar com outro repertório, em que o sujeito vai estar muito mais aberto ideologicamente, e você vai ter talvez aí um equilíbrio e tudo mais, e aí você não vai ter que enfrentar esse tipo de problema. Agora, até chegar nesse ponto, meu amigo, tem chão.
Sim, falando em professores também, de vez em quando eu me pego pensando com os meus botões aqui, quando chegar, por exemplo, abril, maio, aquela época que começam as grandes greves, né? Aí vai a USP, aí vai os metroviários, aí começam os professores no Brasil inteiro. Eu fico pensando, cara, será que esse vai ser o grande teste do governo Bolsonaro no primeiro ano? Como ele vai lidar com todas essas greves? Porque a esquerda não está no poder, pelo menos assim, no poder administrativo, executivo, de certa forma, mas os caras são bons em boicote, em greve, essas coisas. Né? Tudo bem que, de certa forma, a direita cresceu. É uma das coisas assim que eu quero ver. Como que o pessoal que está no governo vai lidar com isso? Porque os caras, nesses últimos anos, eles não conseguiram parar o país, foi mais o pessoal do Fora Dilma, que ajuntou milhares de pessoas, mas você tem a esquerda inteira unida, finalmente, e o pessoal que pode se decepcionar, né, com o Bolsonaro, se ele cometer qualquer erro. Né? Então eu estou ansioso para ver o que vai acontecer em abril e maio. Não que estou esperando a desgraça, mas eu quero ver aí como ele vai enfrentar todos esses problemas.
A esquerda unida contra o coiso, né?
É, contra o coiso.
Olha, na verdade, eu acho que isso que você está colocando, esse desafio, ele já se antecipou e ele já existe. É o que está acontecendo no Ceará, né? O Ceará é uma prévia do que será o Brasil nos próximos 4 anos. Então, todas as ações do governo Bolsonaro que se voltam contra os establishments de esquerda e o crime organizado, ou seja, a mesma coisa, vão gerar respostas do tipo agressiva, como que a gente está vendo no Ceará. Embora eu li que algumas, tipo a CUT, ela assinou um documento ali, se comprometendo a colaborar e tudo mais. Mas eu acho que isso é tudo fachada. Isso é tudo a casca da coisa. A hora que pegar fogo, literalmente ou metaforicamente, os caras vão fazer... Olha, eu comecei a me interessar por política quando o PT era oposição. Então eu sei bem o que é o PT na oposição. Só que agora eles estão muito mais enraivecidos, muito mais treinados, com uma bagagem de governo aí de 13, 14 anos, então vai ser muito pior. Né? Então, assim, como eu falei no início, é um pessimista, um cético e um cínico que tá falando. Dois filósofos com perspectivas aqui um tanto quanto interessantes. Mas eu acho que quando chegar esse ponto aí, o negócio vai ficar meio feio. O negócio vai ficar... Tomara que não. Tomara que o governo consiga agir de maneira que isso daí não alcance os objetivos pretendidos, né? Uma outra coisa, manifestação do MPL, né? Atenção, MPL, não é MBL, contra o aumento na passagem de ônibus aqui em São Paulo. Aí você pode pensar, pô, isso é bom ou isso é ruim? Manifestação, parar o trânsito, aquela coisa toda. Bom, da última vez que o MPL fez uma manifestação, eles pariram o MBL, eles criaram o precedente para as manifestações de rua para o impeachment da Dilma e criaram o sentimento antipolítico que elegeu o Bolsonaro. Então eu não sei se eu fico triste ou feliz.
Foi um tiro no pé, né?
Total. Porque o que acontece? Aquilo lá tudo começou com todas as manifestações de esquerda de sempre. Meia dúzia de mortadela que tá ali porque tá ganhando alguma coisa, protestando contra qualquer coisa. E naquele caso era o aumento das passagens. E naquele caso, as pessoas comuns compartilharam daquele sentimento de desgosto e revolta. Então elas colaram na manifestação dos caras. As pessoas comuns não são black blocs, não fazem parte do MPL e não compartilham de todas as bandeiras desses grupos de extrema esquerda. Mas aquele caso, a revolta contra o aumento da passagem, sim. Aí juntou tudo e ganhou volume. Só que quando ganhou volume, e depois a prefeitura cede no preço da passagem, continuou o espírito, mas mudou o tópico. Aí virou corrupção. Aí a esquerda falou, nossa, nós colocamos milhões de fascistas nas ruas. Foi aí que começou, de vez, embora já existisse, esse negócio de chamar todo mundo de fascista. Quando essa massa foi pra rua protestar contra a corrupção e não mais contra o aumento da passagem.
Uhum.
E aí ganhou um monte de outras pautas. Contra a corrupção, contra projetos de lei, contra PECs, pela privatização da USP. Eu tô aqui, ó, com um cara que ergueu um cartaz nessas manifestações escrito Privatize a USP.
É uma longa história. Depois eu explico, mas é uma longa história isso daí. Isso é engraçado, aliás.
Então, vamos ver aí. Ou seja, agora pra falar o resumo disso tudo que eu coloquei é algo otimista. Vai que os caras aprontam uma dessa e se volta contra eles de novo, né?
Isso aí. Agora... Eu sei que o nosso tempo tá estourando, mas aproveitando que a gente falou do Ceará, e aí, e a parte da segurança? Que é também um dos maiores problemas do Brasil, né? 60 mil assassinatos por ano, né? Não somente isso, né? Todo o problema da corrupção, até a escolha do ministro Sérgio Moro foi muito mais que simbólica, né? Foi um reconhecimento por alguém ter sacrificado a sua própria vida. Quando eu falo ter sacrificado, o sujeito acho que... Não, Moro morreu. Não morreu. É o que você imagina. Você prender alguém como Lula, é óbvio que você não pode ir mais na padaria comprar um pão. Porque pessoas vão querer te matar, enfim, várias estratégias, né? Ele sempre conta casos, assim, quando os juízes enfrentavam a máfia italiana, né? Então os caras são malucos. Então agora abandonando uma carreira de mais de 16 anos como juiz... E indo pro governo Bolsonaro. E assim, eu imagino a confiança dele. Porque assim, se o cair em corrupção, se o Bolsonaro, por exemplo, cair em corrupção, e, por exemplo, o PT voltar, Sérgio Moro, vão cortar a cabeça dele. As massas, quando estão furiosas.
Guilhotina para Sérgio Moro.
Guilhotina para Sérgio Moro. Mas é um homem, assim, admirável.
Não, sem dúvida. Olha, veja, eu acho que você colocou aí uma possibilidade. Se a coisa degringolar e for rumo ao impeachment, é o que eu acabei de falar. As manifestações do MPL culminaram na eleição do Bolsonaro.
Mas é isso aí, pessoal. Vamos para o nosso próximo bloco de recomendação de livro. Então, coloque nossa vinheta aí, Papa Figo. Então, André, falamos aí sobre várias coisas, as pessoas sempre recomendam um livro, dois, que livro tem que ler, onde tem que comprar, né? Você vai poder comprar o livro na descrição, aqui embaixo, um link da Amazon, compre lá para ajudar a gente. Qual livro você trouxe para a gente hoje, André?
Olha, eu acabei de ler o livro Dangerous, O Maior Perigo é a Censura, do Milo Yiannopoulos, né? O ativista conservador, uma figura um tanto quanto curiosa, né? Acho que a maioria deve conhecer. Eu fui uma das primeiras, não sei se foi a primeira, porque eu não fui conferir isso, mas eu fui uma das primeiras pessoas a falar do Milo Yiannopoulos no Brasil. Eu assisti lá os debates, os primeiros debates dele, e ele é, eu o classificaria como um herói da liberdade de expressão. Ele se envolveu em algumas polêmicas e tudo mais, não vamos comentar isso. Mas ele é um herói da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um tema que é muito importante para mim. E é um tema muito negligenciado no Brasil, porque não é um dado cultural nosso, essa defesa da liberdade de expressão. E nesse livro ele explica um pouco porque é importante defender a liberdade de expressão, e ele fala um pouquinho sobre militância para conservadores, né? Como os conservadores não podem ficar apenas nos clubes de debates, com gravatas, debatendo e refutando a esquerda, porque no campo de uma guerra cultural e política maior, isso não necessariamente se traduz em vitórias políticas, né? É preciso guerrear a guerra da cultura e existem meios de vencê-la com mais facilidade. E ele aborda tudo nesse livro aí. Eles mantiveram o título original, né, o Dangerous, O Maior Perigo é a Censura. E ele aborda todos esses tópicos. E uma das coisas mais curiosas que ele aborda no tópico é uma série de palestras que ele fez em universidades americanas em que ele se auto-intitula a Bicha Má. Palestras da Bicha Má por universidades pelos Estados Unidos. Então é legal porque tem uma estética diferente daquilo que normalmente as pessoas associam com conservadorismo, né? Então é um judeu por parte de mãe, católico, homossexual, conservador, eleitor do Trump, que namora e agora é casado com um cara negro. É uma figura interessante.
É. Parece brasileiro, né? Tudo misturado. Vai saber,
tudo
né?
Junto.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou o professor Oliveira, ou Nina Simone, como algum de vocês conhece.
Carinhosamente.
Estou aqui com o professor André Assi Barreto. Alguma consideração final?
É isso, Luciano. Prazer estar aqui. Queria falar pro pessoal, quem não me conhece ainda, me procurar na minha página, André Assi Barreto. Dá uma visitadinha no meu Patreon. É patreon.com/AndréAssiBarreto. Lá você pode conhecer um pouco mais da minha vida intelectual.
É isso aí, então. Pessoal, até a próxima e tenham uma boa semana.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.